DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Jornal Matinal da DW África, edição de sexta-feira, dia 28 de junho de 2019. Começamos com os títulos que marcam a atualidade. Efeitos das alterações climáticas e vulnerabilidade dos PALOP preocupam especialistas ambientais.
Partimos do princípio que a vulnerabilidade tem a ver com a capacidade de fazer face aos impactos das mudanças climáticas. Não só Moçambique tem problemas, tem menos possibilidade de fazer face a estes impactos, então se torna mais vulnerável.
Em Moçambique, sociedade civil e jornalistas querem ter acesso aos relatórios sobre a exploração dos recursos naturais. A oposição acusa Paul Kagame de implementar regime ditatorial no Ruanda. São temas que iremos desenvolver já a seguir. Estão na companhia de Brahim Adarami e Nadia Sufo. Mais uma vez, bom dia. Terminou nesta quinta-feira, em Bonn, na Alemanha, a Conferência sobre Alterações Climáticas organizada pelas Nações Unidas. O encontro serviu para dar os próximos passos na implementação do Acordo de Paris sobre o Clima e decorreu entre os dias 17 e 27 de junho. Delegações de todos os países de língua oficial portuguesa marcaram a presença na conferência. O repórter da DW África, Rodrigo Vaz Pinto, falou com delegações de Angola e Moçambique para conhecer melhor o que se passa nos seus países.
África é das zonas do globo mais afetadas pelas alterações climáticas. Ainda recentemente, o ciclone Idai devastou a cidade da Beira, em Moçambique. Também Angola começa a sentir o impacto deste problema a nível global, como explica Gisa Martins, diretor do Gabinete de Alterações Climáticas do Ministério do Ambiente de Angola.
Em Angola, em particular, o efeito mais visível é um ciclo de secas e inundações que tem vindo a encurtar e a tornar-se cada vez mais severo no sul de Angola. Um dos efeitos das alterações climáticas que começa agora a ser constatado é naturalmente a acidificação do oceano.
Paula Pangan é técnica da Direção Nacional do Ambiente em Moçambique e vê a vulnerabilidade do seu país como algo preocupante para fazer face aos futuros problemas ambientais.
Nós partimos do princípio que a vulnerabilidade tem a ver com a capacidade de fazer face aos impactos das mudanças climáticas. Não só Moçambique tem problemas, mas porque Moçambique tem menos possibilidade de fazer face a estes impactos, então se torna mais vulnerável.
Apesar de considerar que os países ocidentais têm alguma responsabilidade histórica na emissão de gases com efeito de estufa, Gisa Martins levanta algumas preocupações relacionadas com o futuro do desenvolvimento de Angola.
Nós estamos particularmente preocupados com questões relacionadas à adaptação, portanto, adaptação aos efeitos das alterações climáticas. Deve ser do vosso conhecimento, Angola é um país que está engajado num processo de transição de país menos avançado para país de renda média. Esta transição, esta graduação, tem algumas implicações do ponto de vista de algum maior rigor e frequência no reporte de ações a nível nacional. Logo aqui estamos particularmente preocupados com as questões relacionadas com a capacitação e a flexibilidade que pode ser dada a esses países.
Esta conferência em Bona serviu não só para operacionalizar o Acordo de Paris, mas também para preparar a conferência principal que se vai realizar no Chile em dezembro. Paula Pangan reforça que Moçambique está do lado dos países menos desenvolvidos.
Apoiamos, portanto, aquilo que são as posições, portanto, dos países africanos. Nós apoiamos aquilo que são a posição dos países menos desenvolvidos e apoiamos a posição do G77 plus China. E, obviamente, que nós queremos, né, nos adaptar, portanto, a essas alterações, mas queremos ser menos vulneráveis e queremos ter uma economia que possa fazer face a essas mudanças.
Paula também fala sobre os objetivos de Moçambique nestas conferências sobre as alterações climáticas.
As mudanças climáticas é um assunto global, mas deve ser agido localmente. Portanto, este é o motivo pelo qual nós estamos aqui nestas negociações, exatamente para termos uma posição que beneficie mutuamente, né, as comunidades, os países ocidentais, assim como os países em via de desenvolvimento.
Há um esforço enorme por parte de todos os países para se mudar este panorama, mas Gisa Martins relembra que faltam dados concretos que ajudem as nações africanas nesta luta global.
Uma das debilidades que, mais uma vez, o continente africano tem, e Angola não está distante disto, é a disponibilidade de evidências científicas sobre estes efeitos. Portanto, neste momento, nós temos estado a constatar alguma tendência. Precisamos, naturalmente, também aperfeiçoar a nossa capacidade de com maior profundidade entender a forma como as alterações climáticas estão a afetar o nosso desenvolvimento.
Rodrigo Vaz Pinto, DW.
E hoje perguntamos-lhe que medidas devem ser adotadas pelos países africanos para exigir o cumprimento do Acordo de Paris sobre clima assinado em 2015. Nádia Souf já se encontra aqui nos estúdios da DW África. Nádia, como é que está o debate matinal no Facebook da DW?
Pronto, o debate está interessante e mostra que as pessoas têm consciência das mudanças climáticas e também sabem o que é necessário para reverter o cenário. Avestino Fundai, de Catandica, em Moçambique, por exemplo, diz que será muito difícil para os países emergentes fazerem cumprir na íntegra as medidas do Acordo de Paris. Isto é, os países africanos não têm fundos suficientes para combater o aquecimento global, que muitas das vezes é provocado pelas indústrias. Sérgio Mauelele começa por nos saudar. Bom dia Sérgio e todos os outros internautas e ouvintes. As mudanças climáticas são uma realidade, diz. Os eventos naturais tornam-se extremos. Seca severa, chuva abundante, calor extremo, irregularidade na precipitação, desertificação, doenças são alguns resultados das mudanças climáticas. Os políticos devem tomar consciência de que a terra deve ser cuidada e, para tal, devem educar os seus cidadãos que não basta ter muito dinheiro. É preciso ter um lar e a terra é o lar que deve ser preservado por todos. Amândio Clésio diz que exigir que os países que desenvolvem trabalhos que afetam o clima, que os indemnizem e protestem ou prestem apoio humanitário aos povos. Por mim, não é só em África, mas sim em todo o mundo. Voltaremos às reações daqui a mais um pouco, Brahim.
Obrigado, Nádia. Saiba como pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na atualidade desta sexta-feira, o antigo representante especial das Nações Unidas para a Guiné-Bissau, José Ramos Horta, considerou ontem que a Assembleia Nacional Popular Guineense é um órgão legítimo para retirar poderes ao Presidente da República porque José Mário Vaz já terminou o seu mandato. Nesta quinta-feira, o Parlamento retirou os poderes ao Presidente cessante do país. Durante a última madrugada, houve relatos de uma forte presença nas ruas de Bissau da Força de Interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, a Comib, protegendo as principais instituições do Estado. O presidente cessante, por volta das 22 horas de Bissau, disse que irá participar na cimeira da CDAO sobre a Guiné-Bissau a ter lugar em Abuja, na Nigéria, já neste sábado. A maioria parlamentar liderada pelo PAIGC, partido que venceu as eleições legislativas, o primeiro-ministro Aristides Gomes, o líder do Parlamento Cipriano Kassamá e representantes da comunidade internacional na Guiné-Bissau devem participar também nesta 55ª sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da CDAO. José Mário Vaz terminou seu mandato sem nomear o novo governo tal como exigia a CDAO. Em Moçambique, o presidente da Bolsa de Valores, Salim Vala, lança hoje um livro em que incentiva os moçambicanos a estarem atentos às novas oportunidades na economia do país. O livro é lançado numa altura em que foi assinado pelo governo e pela petrolífera Anadarko o maior investimento de sempre em Moçambique, no valor de 22 mil milhões de euros para a exploração de gás natural. Um outro investimento semelhante deve ser assinado até final do ano. Angola, o presidente da República, João Lourenço, anunciou em Luanda que o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, lançado nesta quinta-feira, terá um financiamento a rondar os 2 mil milhões de dólares do Fundo Soberano de Angola. Segundo João Lourenço, o ativo do Fundo Soberano, que estava fora do controle do Estado, foi recuperado e permitirá a implementação de programas que dão vida aos 164 municípios sem recurso ao endividamento público. Foram as notícias.
DW África. Deutsche Welle.
Permanecemos em Moçambique, onde as organizações da sociedade civil questionam o segredo em torno da divulgação de planos de exploração dos recursos naturais e as modalidades aplicadas na concessão de áreas minerais às empresas multinacionais. Os jornalistas dizem que as informações são censuradas. Mais detalhes com Delfim Anacleto, a partir de Pemba.
Moçambique tem assistido nos últimos anos à descoberta de enormes quantidades de recursos naturais e à consequente concessão de áreas mineiras às empresas multinacionais. Entretanto, os planos de exploração, o reassentamento e compensação das comunidades abrangidas, os relatórios de gestão ambiental, são informações que os jornalistas nacionais consideram pouco acessíveis, tanto para a sua classe, assim como para as comunidades, qualificando a situação como censura. A jornalista baseada em Nampula, Lucília Atanásio, conta as dificuldades no terreno.
É quase impossível fazer a cobertura jornalística na área de mineração, porque o acesso à informação é vedado, o acesso às áreas de mineração é muito mais vedado ainda. Tanto é que muitos jornalistas que vão fazer esta cobertura têm que ter algum punho político. É quase impossível cobrir imparcialmente a extração dos minerais.
O secretismo na indústria extrativa não é novo. Tomás Vieira Mário, diretor executivo de Secalecane, uma organização da sociedade civil que opera na área de estudo e pesquisa de comunicação, cita alguns exemplos.
Nos primeiros anos em que nosso país recebeu grandes investimentos nos chamados megaprojetos, foi o caso da Mozal, foi o caso da Sasol, e no sul do Moçambique, os contratos eram secretos. Dizia-se que os contratos não podiam ser revelados à sociedade. Nasceu esta indústria no meio de uma prática de secretismo sobre os contratos que o governo tinha com as empresas. E esse secretismo é um pouco uma espécie de cultura na nossa governação. E muitas vezes as empresas, elas próprias também, ficam, digamos que, contaminadas pelo secretismo do nosso Estado.
Não são apenas os jornalistas que têm dificuldade de aceder à informação sobre a exploração mineira. Os déficits acontecem também entre os investidores e as comunidades locais e até mesmo entre o Estado e as comunidades. O acesso à informação por parte das comunidades locais é uma questão-chave, sobretudo nas consultas públicas. As comunidades são consultadas por empresas que vêm com especialistas que dominam as matérias-alvo das consultas, enquanto as comunidades locais não têm preparação prévia para perceberem quais são os seus direitos e como articular perante quem as consulta, anotou Tomás Vieira Mário. Por isso, o Secalecane está a formar jornalistas de diferentes órgãos de comunicação social das províncias de Nampula, Cabo Delgado e Niassa do Norte e Zambésia, no centro de Moçambique, em matéria de direito à informação na indústria extrativa. Gelácio Rapieque é outro jornalista baseado em Nampula e diz:
estas microempresas têm como propósito ganhar, é lucro. E esse dinheiro às vezes também entra na conta do Estado. E falar de assuntos que mexem com a acessibilidade do Estado não é fácil. E nós vamos enfrentar essa dificuldade. E este encontro vem exatamente para nos dar essa coragem, esses caminhos, para que a gente saiba como contornar esses fatos.
E até para a ONG, há desafios, como faz saber o diretor Tomás Vieira Mário.
É uma questão muito sensível de dar informação adequada e atempada, mas muito bem explicada à população para perceber até as fases da indústria, perceber os benefícios e quando esses vão chegar. De outro modo, criam-se promessas muito altas à população e ela fica impaciente e pode entender que está ficando excluída, quando na verdade está ficando mal informada.
Delfim Anacleto, DW África.
Os partidos da oposição de Ruanda acusam o presidente do país, Paul Kagame, de instalar um regime ditatorial. Bernard Ntaganda, fundador do Partido Social Mberakuri, é uma das vozes críticas contra o regime de Kagame. Não estou a dizer que Kagame é um ditador, mas o seu regime é uma ditadura. Ruanda não tem média independente, não há debate político aberto. Se não houver partido da oposição, como pode dizer que o Ruanda é um país democrático?
Ruanda is a democratic country.
Victoire Ingabire, líder da oposição, sonha com um Ruanda livre e democrático, mas esse sonho, segundo o presidente da FDU, está longe de se tornar realidade perante a situação vigente no país.
Esse é o grande problema. Quem faz parte da oposição é acusado de ser inimigo do Ruanda, mas nós não somos os inimigos do país.
Fora do país, o Ruanda não tem a reputação de um regime repressivo. O presidente Paul Kagame é respeitado como um homem que, com a Frente Patriótica do Ruanda, acabou com o genocídio de 1994. Cerca de 1 milhão de Tutsis e Hutus foram mortos em menos de 100 dias num dos piores genocídios do mundo pós-Segunda Guerra. Desde o fim do genocídio, que Kagame tem sido elogiado pelo seu estilo de liderança visionário e pela forma como conseguiu estabilizar o país. Hoje, o Ruanda é considerado um modelo de boa governação em África, com uma economia estável e uma sociedade progressista. Mas os críticos de Kagame entendem que a imagem que o país aparenta não corresponde à realidade dos factos. Victoire Ingabire foi a primeira mulher a disputar a presidência do Ruanda com Paul Kagame em 2010, quando regressava de asilo político na Holanda. O nome de Ingabire nunca chegou a ser votado nas eleições.
Precisamos convencer o governo do Ruanda a abrir-se mais politicamente. É por isso que eu decidi deixar meu marido e filhos para trás e ir para o Ruanda. Claro que isso não foi fácil para a minha família. Quando voltei ao meu país, eles colocaram-me na cadeia. Passei 8 anos na prisão.
Como um dos principais críticos de Kagame, Ingabire é acusado de ameaçar a segurança nacional do Estado de Ruanda, promover terrorismo e de minimizar o genocídio de 1999. A DW refutou todas as acusações. A líder da oposição revela ainda que alguns dos seus seguidores estão detidos e o seu assistente de 30 anos, Anselmo Mutiamana, que morreu em março deste ano, perdeu a vida na luta pela afirmação da democracia. As autoridades dizem que as investigações sobre a morte do jovem está em curso. Daí que Ingabire pede a justiça a todos os ruandeses.
DW Notícias.
Tunísia, duplo atentado na capital Tunis, que fez 1 morto e 8 feridos, e o internamento de urgência do presidente da República, Béji Essebsi, abalaram a Tunísia na abertura da época turística alta. Tudo acontece poucos dias depois de uma polêmica mudança na lei eleitoral que impedirá candidatos ditos populistas de concorrerem às eleições legislativas de outubro e presidenciais de novembro. O grupo jihadista Estado Islâmico já reivindicou o duplo atentado suicida. Um comunicado da Presidência da República noticiou que o presidente Essebsi, de 92 anos de idade, foi internado no Hospital Militar de Tunis em estado crítico, numa crise de saúde grave. O anúncio desencadeou uma vaga de boatos, uma televisão chegou até a noticiar a sua morte e obrigou um conselheiro do presidente a desmenti-los, garantindo que o chefe de Estado estava estável. Cerca de 36 mineiros ilegais morreram ontem no colapso de uma mina na província de Lualaba, na República Democrática do Congo. Segundo a imprensa local, o registro oficial é ainda provisório. Tudo indica que existam outros corpos sob os escombros. O Irão e os 5 países que ainda acreditam no acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano reúnem-se hoje em Viena, num cenário de incerteza, com o objetivo de manter o acordo de pé. Em causa está a saída dos Estados Unidos da América daquele acordo rubricado em 2015 e a imposição de sanções económicas de Washington contra Teherão. A reunião de acompanhamento da aplicação do acordo, presidida pela alta representante da União Europeia para a Política Externa, Frederica Mogherini, conta com a participação da China, França, Alemanha, Rússia e Reino Unido, também Irão. Os líderes das 20 maiores economias do mundo reúnem-se nesta sexta-feira e no sábado em Osaka, no Japão, para uma cimeira de G20 ofuscada por um número considerável de disputas e encontros bilaterais que prometem roubar-lhe o protagonismo. Com o conflito retórico entre Estados Unidos da América e Irão e a guerra comercial Washington-Pequim ameaçarem a estabilidade da economia mundial, antevê-se uma cimeira tensa que dificilmente trará grandes decisões sobre os 2 principais pontos da agenda, a resistência do protagonismo e a luta contra alterações climáticas. A Argélia dissipou ontem as dúvidas sobre a sua condição de favorita na Taça das Nações Africanas, garantindo assim apuramento para 8º de final.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nádia, a bola é contigo mais uma vez sobre a reação dos ouvintes.
Pois é, Nyandondo Sulu, de Xembe, Moçambique, diz que os países africanos devem unir-se para exigir os seus direitos no acordo ou de acordo com a assinatura dos acordos de Paris de 2015. Love More NKP diz que só será possível se todos trabalharmos juntos. Adão Fernando escreve: para quem confiou no Altíssimo, tudo é possível. E Leon Nelson Sunday diz que, ou questiona, será que os líderes africanos sabem da exigência deste acordo? É que parece que é mais preocupação da Europa, Estados Unidos da América e alguns países asiáticos. Nunca ouvi um líder africano pronunciar sobre este assunto, razão pela qual eu duvido que eles tenham conhecimento do mesmo. E Nussa Mané escreve apenas T. triste. E por hoje é tudo em termos de reações, Braima.
Muito obrigado, Nádia Zuf. Obrigado também para si que participou nesta emissão da DW África. Voltamos logo à noite para o Jornal da Noite. Até lá pode acompanhar toda a atualidade em dw.com/português. Bom dia e um bom fim de semana.